Vamos lá, prefeito Sebastião Dias é o nosso convidado hoje. Se você tem perguntas, 3838-1213, pode participar pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer ao prefeito, deu uma imprensada na agenda, mas pôde estar conosco esta manhã. Prefeito, minha primeira pergunta, nós estamos chegando aí na marca dos 10 meses de gestão. É, e eu estou pedindo, inclusive, para o povo de Itabira, para quem estiver nos acompanhando, ligar para cá e dizer o que está achando desses primeiros 10 meses de governo. Estamos praticamente nos 10 meses. Que avaliação Sebastião Dias faz? Eu diria, preliminarmente, que a gente teve um início de gestão com muitos fatos, alguns positivos, outros nem tanto, algumas polêmicas aí, polêmica envolvendo situação, polêmica envolvendo oposição. Eu estava abrindo meu e-mail hoje, estou percebendo que a gente está recebendo já a chamada agenda positiva, algumas ações da gestão. O prefeito diria que ainda vive um momento turbulento nesse início de governo, dadas as características políticas de Itabira, ou já dá para dizer que está buscando aí, tentando começar um novo tempo no governo, no seu governo em Itabira? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos da Rádio Pajeú. Eu queria agradecer ao espaço cedido, o convite feito pela sua produção e, ao mesmo tempo, pedir desculpa pelo um pouco de atraso, né? Itabira hoje um trânsito danado, pai, dia de feira. E quando chega aqui em Afogado, aponta também com gestionado. Pronto, aí. Mas estamos aqui, Nil, e espero contribuir dentro da medida do possível com o seu programa e com nossos ouvintes. Veja bem, Nil, todo início de gestão, principalmente aquela gestão que se toma, como se diz, usando a palavra popular, que se toma uma gestão, que está uma mudança, há uma enorme dificuldade, e todo mundo sabe disso. Nós que estamos nessa gestão, que mudou com essa nova plataforma de governo, de gestão, a gente já sabia que encontrasse dificuldade. Inclusive nos meus comícios, nos meus discursos, eu dizia à população, eu dizia que nós íamos topar muita dificuldade logo no início. Isso é praxe, todo mundo sabe disso. Não é como aquela gestão que você toma na sequência, né? Não tem uma sequência. Então você tem que desmanchar muitas coisas, você tem que mudar muitas coisas, você leva um programa de governo às ruas, enfim, muito. Mas nós começamos, Nil, fazendo dado na medida do possível. Então, correligionários meus, de ontem para cá, da semana passada para cá, dizem, rapaz, nós fizemos tanta coisa e não somos reconhecidos. Eu digo, não, nós somos reconhecidos, sim, pelo que fizemos. Pelo que deixamos de fazer, não somos. Mas nós estamos dentro de um cronograma, Nil, que nós vamos fazer aquilo que prometemos. Agora, vamos fazer como? Nós vamos fazer dentro da medida legal, com os pés no chão, fazer devagar, como diz Eduardo Campos, fazer, mas fazer bem feito, com as medidas legais adotadas. Nós pegamos uma prefeitura, todo mundo sabe, se você abrir os blogs aí no Ministério, você sabe que nós tínhamos 9 itens travados nos ministérios, haja visto os convênios, ainda temos. Entendeu? Ainda temos, como, por exemplo, de ônibus comprado na gestão passada, mas não prestaram conta, e nós estamos prestando agora, como é o caso do Fundo Nacional da Saúde, isso é uma dívida anterior, da gestão anterior. Eu acho, Nil, a justiça um pouco, às vezes, até cruel, porque eu fiz um crime há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, quem vai pagar, Nil Júnior, sem ter nada a ver? Então, eu acho que essa reforma política que o Brasil tanto sonha, devia inserir dentro disso também essas penalidades para quem faz a dívida e não paga, que é o nosso caso. Nós pegamos com 42 milhões de dívidas, nós pegamos esses itens todos travados, que estamos tirando aos poucos, no Ministério da Saúde, na FUNASA, no FNDE, em todo canto que você for. Então, nós estamos destravando aos poucos, né? Iniciamos a gestão reconstruindo as escolas, porque eu tenho um DVD, qualquer dia eu vou presentear, porque eu esqueço. Uhum. O antes e o depois, de que jeito estava um matadouro interditado pela vigilância sanitária, um hospital interditado pela vigilância sanitária, até lacraias foram pegos lá dentro por médico, como foi o caso do Dr. Jorge, pegou uma lacraia lá dentro. E nós fizemos tudo isso para que funcionasse. Nós botamos a máquina da saúde para funcionar, entendeu? Precariamente, mas dentro da medida que botamos, porque tem um hospital em Itabira, enquanto a gente não pleiteia, devido a tais entraves, um hospital novo, uma unidade nova, nós temos que nos servir com o que temos, não é verdade? Então, eu acho que é uma avaliação, eu faria hoje uma avaliação positiva. Estamos começando o calçamento do bairro das Missões, da rua Eduardo Domingos, da Travessa Santa Águeda, no bairro de Fátima, da Brasilino Gomes. Enfim, a máquina começa a decolar agora. Agora, os recursos nós não temos, entendeu? De qualquer maneira, nós tivemos aí um concurso que a justiça toda hora pedindo para a gente... Chamar. Claro, aí vai inchando a máquina. Você tem que tirar o contratado, botar o concursado. O que nós estamos fazendo agora, tudo dentro do pé no chão, sem fantasia. Eu sabia que ia ser assim, né? Não enganei nem iludi meus munícipes. Fiz um discurso dizendo que nós tínhamos de 8 meses, no mínimo a 1 ano, para destravar tudo isso e equilibrar. E é o que está acontecendo. Uhum. O FPM, você viu que caiu gradativamente, além das retenções que fica desse FPM. Então, o Cabira está numa margem de FPM, além de pouca, deduzida. Fica as deduções lá. Mas eu acho que está... Hoje eu já faço uma análise muito positiva da nossa gestão e que cada vez mais tende a melhorar.
Agora, prefeito, uma coisa é essa dificuldade de herança administrativa que o senhor invoca e apresenta dados que comprovam a dificuldade de herança. Mas esses primeiros meses tiveram algumas questões que a impressão que a gente tem é de que foram polêmicas ou situações criadas não fruto da herança, mas dentro do próprio governo. Eu vou dar alguns exemplos. A questão da relação com a própria bancada, né? Aquela a discussão com a fala da vice-prefeita na imprensa, inclusive cobrando espaço. Essa questão da exoneração de contratados, que deu muita polêmica, porque tinha hora que se falava no número, depois se falou no outro. Aí um caso que já explicou aqui, já deu sua versão no programa, estou dando só como exemplo, da dedetização que foi questionada pela oposição. Essa receita da ambulância, da história da ambulância. Se você for perceber, a entrega dos presentes, houve questionamentos também. Houve muitas polêmicas geradas nesse período também, fruto, aparentemente, de erros da própria gestão. O senhor admite isso?
Olha, admito. Se eu vou erro, está todo mundo vendo. Agora, quanto à distribuição de brinquedo, houve um sensacionalismo, não vou me adentrar nisso, porque eu não vou botar a criança num programa de rádio, até para que não se expunha o ridículo, criança. Não houve jogamento de brinquedo, isso não existiu. Isso pode ter sido assim, e ele entregou à distância um brinquedo, não houve isso. É tanto que quando a gente vai apurar, isso não existe. Quanto a demissões, eu já justifiquei. A ambulância realmente quebrou a trava. Quando foi tirada a foto que a ambulância saiu de circulação, Magalhães hoje está chegando do Recife, ele ia passando em Sertânia e ouviu. Aí ligou para mim e disse, olha, explica aí que eu estou indo para Recife buscar a peça, porque por aqui não tem. É uma peça meio complicada que ele foi buscar. Então, eu acho que o fato vai, é verdade, mas estão tomando providência? Não foi procurado isso. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo, nós estamos ajeitando a ambulância, temos poucas no município, e eu acho que são casos superados. Quanto à vice-prefeita, é uma liberdade de expressão que ela tem, que eu não posso proibir, e eu acho que isso está tudo possível.
Vocês têm se reunido, têm conversado? Não.
Temos, da medida do possível, nós temos, me reúno com a bancada, se explica as dificuldades, tem a bendita licitação dos prédios. Uhum. Olha, eu vou explicar aqui mais uma vez, e quem tirar dúvida, vá lá num órgão que tem na prefeitura chamada Comissão de Licitação. Isso lá foi o seguinte, a vigilância sanitária me despertou quando a gente pegou a gestão. Prefeito, o senhor tem que tomar providência numa coisa chamada detetização. Porque a detetização, os prédios públicos estão aí abandonados, há anos não teve detetização, o hospital está naquela condição, o senhor tem. O que é que eu fiz? Inclusive, os secretários me enviaram ofício solicitando, a doutora Janeica mandou, o coordenador da Vigilância Sanitária me mandou, disse, os prédios públicos precisam urgente de uma detetização. E eu fiz um levantamento. Fiz um levantamento e vi que era uma licitação grande, aí tem prédios ainda, os banheiros e os sanitários da quadra de esporte não deu para detetizar. O clube velho não deu para detetizar, até porque está obsoleto, está lá umas coisas guardadas, não tem espaço físico ocupado. Mas os outros espaços estão lá medidos, está lá o certificado, a empresa está aí para se pronunciar, a licitação foi feita, 11 mil e tantos metros de pulverização, de detetização, a preço abaixo do mercado, uma licitação legal, está lá, quem quiser. Então, disso eu não vou mais falar, até porque eu acho que está muito bem esclarecido. Quando você tem uma prova documentalmente, e esse documento é público, então que todo mundo tem acesso, e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Agora eu tinha que fazer, porque por 3 vezes a vigilância sanitária me despertou. E se você não fizer, prefeito, se o senhor não fizer a detetização, o senhor vai ser chamado pela saúde pública, e o senhor vai ser multado, e o senhor vai ser... Então, eu, na pressa, fiz o levantamento e fiz a licitação, esclareci a minha bancada. O senhor presidente da Câmara de Vereadores, Zé de Bira, José Ubirajara Vieira Jucá Filho, pediu a licitação, vou enviar com maior transparência, não tem de quê. São medidas que têm que ser tomadas, Nil, até com urgência, até em sentido de emergência mesmo. E disso aí eu não tenho remorso, ninguém nem tenha cuidado. O prefeito Sebastião Dias não pegou em 10 tons e nem vai pegar. Estão pelejando, armando essas arapucas, mas não vai encontrar, porque eu sou muito transparente nas coisas. Eu não quero, entendeu? Agora, quando é para fazer, eu faço.
Voltamos aqui com o prefeito de Tabira, prefeito Sebastião Dias, que é o nosso convidado no debate de hoje. Prefeito, a gente estava falando de pauta, agenda positiva. Eu estou vendo aqui, como eu lhe dizia, pautas da prefeitura hoje, da assessoria de comunicação. Secretaria, uma da Secretaria de Saúde realizou dia D de vacinação, Secretaria de Cultura realiza campanha de arrecadação de garrafas PET para ornamentação do Natal, recuperação de estradas vicinais acelerada pela Secretaria de Agricultura e concluída campanha de vacinação contra a febre aftosa. O prefeito dizia que, além disso, estão em andamento as ações de calçamento, é isso?
Isso, é verdade. No bairro das Missões, que vamos iniciar pela rua Eduardo Domingos, e depois temos a Ângelo Ferreira, e temos outras da emenda do deputado Fernando Ferro, que foi uma solicitação até do candidato a vereador Toti Marques, doutor Toti Marques, e essas emendas a gente está viabilizando tirar o município do campo para criar essas emendas entre urgente, para a gente iniciarmos as outras construções dos calçamentos. E essas atividades da Secretaria de Saúde pegar as garrafas PET, é para uma alimentação. É muito criativo, né? O nosso secretário é muito criativo e ele está fazendo um trabalho de arte com as garrafas PET, muito bonito, na praça, e ele quer fazer um coralzinho lá justamente com esse trabalho de arte. Creio que vai ser muito bom. As estradas do município, Nil, nós estamos a todo vapor, como foi dito aí. A máquina parece que deu um pequeno defeito, está sendo consertado. Além disso, nós estamos em perfuração de poços. Eu estou vindo até, atrasei um pouco, porque estou vindo lá da comunidade dos Pocinhos, e fui marcar mais um poço. É uma emenda do amigo Augusto César, e deixei com o amigo José Lito outro poço a marcar em outra comunidade, lá com o doutor Gilberto Rodrigues. E nós estamos fazendo o que a gente pode, dentro da medida do possível. Ninguém pode soltar, como diz o Matuto, o carro na frente dos bois. Isso eu não vou fazer, porque depois eu serei penalizado. Então, vou fazer de acordo com as nossas condições financeiras, o nosso cronograma de atividade preliminarmente é elaborado, e nós vamos tocando o município dessa maneira, sim.
Bom, a Fátima Oliveira, do bairro de Fátima 1, de Tabira, pergunta, toda vez que, desde a campanha, eu escuto perguntas nesse sentido, essa história de prostituição. A Fátima perguntando se no seu plano de governo tem algum projeto para acabar com a prostituição em Tabira. Eu lembro que, desde a campanha, essa amiga faz essa pergunta nos debates que a gente fez com os candidatos. Essa pergunta surgiu aqui em todos os debates. É uma coisa um pouco delicada, porque, por um lado, você tem a legislação que não, você não pode fazer muita coisa contra, coibir quem opta por negociar o corpo, desde que maior de idade. Né? Agora, algumas modalidades de crimes envolvendo a questão do sexo, isso aí... O que é que o prefeito diria a ela sobre essa questão?
Olha, Nil, nós estamos em Tabira com um trabalho em parceria com o promotor de justiça, Ministério Público, com o Conselho Tutelar e com a sociedade civil organizada. O que é o papel da sociedade? Aonde existir essa prostituição, que denuncie? Primeiro, a delegacia de polícia, né? Que também é nossa parceira. As polícias militar e civil são nossas parceiras nisso. Daí, o processo continua para o Ministério Público, daí vem o julgamento e a punição. E nós temos o CRAS, o CREAS, e, enfim, todos os outros instrumentos para que também subsidie a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, onde é isso. tem caminhado nesse sentido. A gente tem detectado, o Ministério Público atua de maneira... Agora, como você disse, tem que ter um pouco de precaução. Ninguém vai pegar uma criança porque ela foi molestada, por exemplo, e expor aquela criança. Então, aquilo é um trabalho até em sigilo para preservar a imagem da criança, né, por sua fragilidade, e também a outra família. E são coisas que envolvem dois laços, né, dois laços familiares. E ninguém vai estar expondo em mídia nem nada. Agora, isso, dados melhores, teremos com o Ministério Público, com a Delegacia de Polícia, com o Conselho Tutelar e com a sociedade organizada como um todo. Eu apelo para quem souber de prostituição infantil, por exemplo, de qualquer coisa, que denuncie, vá à delegacia, vá ao Ministério Público, vá aos órgãos competentes da sociedade, ao Conselho Tutelar, porque nós tomaremos a providência. Agora, ninguém vai fazer disso, Nil, um trampolim político. Isso não vai acontecer.
Maria José Silva Tabira tem uma observação interessante. Diz: Sebastião, você não tem que pagar as contas de Dinca, não. Quem comeu foi ele. Então, ele que pague.
Dona Maria, é o seguinte. Eu estava dizendo no início da entrevista aqui com o nosso radialista Nil, que acho isso uma crueldade. Entendeu? Mas são normas que a gente tem que obedecer. A justiça agora é quem me obriga a uma prestação de conta atrasada. Entendeu? Como foi o problema dos canteiros lá da Raul Pereira Mourinho, que eu tive que prestar conta de uma ponte construída, acho que há 3 anos atrás. Mas isso são normas que a política nos impõe, que a justiça nos impõe. E agora o responsável sou eu. Apesar de não estar devendo, mas sou cobrado por isso, dona Maria. Muito obrigado pela sua observação.
Bom, eu estou vendo aqui o fato do dia lá em Tabira. Eu estou olhando aqui para o blog de Nego Diana, dizendo o seguinte: o médico e proprietário da clínica Samed Eduardo Jerônimo vai assumir o PSF de Fátima, que antes era ocupado pelo médico Alain Xavier, segundo o que disse o secretário de administração Flávio Marques, falando a Júnior Alves. Até aí tudo bem. O que resta saber, diz o blog, é como o aliado Josete Amaral irá receber essa notícia, já que não tem relação amigável com o doutor Eduardo. Aí já estou vendo aqui no e-mail do jornal, o blog Jornal Tabira. Aí diz: a matéria médico dos afetos postada no blog não agradou o médico Eduardo Jerônimo, e a nota diz que ele assumiu o PSF e o doutor Eduardo reclamou, até ameaçando o Nego Diana de um processo. O que é que o prefeito tem a dizer sobre esse caso? Vai mesmo para o PSF?
Claro que vai, porque isso de falar até em racha, isso é linguagem baixa. Por quê, Nil? Eu fiz uma promessa com minha consciência, peço à sociedade de Tabira, peço a todos os munícipes que não usem mais palanque eleitoral, porque isso não leva a nenhum. A crítica parlamentar, a crítica legislativa, é uma atenção, é uma fiscalização, a gente aceita. Agora, esse tipo de coisa não aceita. Nem Josete iria reclamar disso, que eu conheço ainda o Josete, um profissional de muita ética, nem doutor Eduardo Jerônimo. Doutor Eduardo Jerônimo não é um homem de bem. Entendeu? O doutor Eduardo Jerônimo é um médico tabirense que, desde o início, que eu pelejo para botar ele lá, né, que ele trabalhava em São José do Egito, se não me engano, e eu dizia: doutor Eduardo, o senhor é tabirense, venha trabalhar com a gente, eu não quero saber em quem o senhor votou, nem quem vai votar. Entendeu? Eu não tenho afinidade política com o senhor, que eu quero o seu trabalho. E sensibilizei o doutor Eduardo, pessoa maravilhosa, juntamente com uma família maravilhosa, e tem o que oferecer a Tabira. Entendeu? Independentemente de política. Eu sou solidário com o desabafo de doutor Eduardo, é um homem de bem. E porque nem a classe médica é poupada de comentários vis? Peraí, vamos anunciar, fazer a notícia no blog, girar como um fruto, não é? Não, e não como um desgaste familiar. Doutor Eduardo é um homem de bem, José é outro homem de bem, e outra coisa, o prefeito sou eu. Entendeu? E até já teria comentado com o José, tem outra oportunidade. José, eu vou convidar o doutor Eduardo para ver se ele vem prestar seus serviços de médico aqui. Ultimamente, a saúde de Tabira está com uma parceria com o doutor Eduardo. Entendeu? Está com
a reforma do hospital, inclusive.
Por causa da reforma do hospital, eu tenho que buscar parcerias e ir buscar em outras cidades. Sem Tabira tem uma clínica de primeiro mundo, uma clínica que inveja os seus trabalhos, porque é um trabalho ético, um trabalho pautado no profissionalismo de dona Lúcia e do doutor Eduardo. E são coisas banais que não devem acontecer. Eu também sou solidário ao doutor Eduardo, telefonei para ele hoje, me solidarizando com ele, entendeu? E disse a ele que não se preocupasse, fosse assumir o posto de saúde dele. Ele tem um bom relacionamento com a sociedade tabirense, é tabirense. Qual é o médico que não gosta de prestar seu serviço à sua cidade, a seus irmãos? Não é verdade? Não, isso é uma coisa que eu condeno, que repudio totalmente.
Prefeito, todo mundo sabia que a coalizão política que ele elegeu, ela era muito, digamos, variada, sortida do ponto de vista político. Você tinha Mano de um lado, José e o grupo dele do outro, o seu grupo, a sua base política. Quando o senhor assumiu, quando começou a arrumação política, havia um questionamento, né, que alguns setores, inclusive da oposição, pregavam, de que não seria fácil para o senhor ter pulso para ter comando no governo com todas essas, eu vou usar o termo feras do ponto de vista político, da expressividade, querendo espaço no governo. Às vezes tem aquela briga da corda, um puxa de um lado, um puxa do outro, e o senhor no meio desse fogo cruzado do ponto de vista político. O senhor conseguiu imprimir, está conseguindo imprimir o seu ritmo, o seu pulso à gestão tabirense?
A meu modo, né, Nilo? Eu vou fazer a gestão de Tabira conforme nós pensamos. Eu não fatiei governo, eu chamei pessoas competentes. Eu vejo, às vezes, determinados adversários vão para a mídia, para o rádio, dizer que eu estou beneficiando uma família, que quem manda é fulano, que quem manda... Não existe isso dentro do nosso governo. O que existe são parcerias de trabalho. Eu me orgulho muito em dizer que tive esses parceiros, porque ninguém ganha uma política sozinho, entendeu? Ninguém ganha uma política sozinho. Mano foi um parceiro, para mim, na política, não tenho o que dizer, nota 10, tá certo? José é todo companheiro, nota 10, liderança. O grupo Manu, como ele chama em Tabira...
Isso, teve o grupo Manu também, exato.
Agora são parceiros do meu governo, querem ajudar, entendeu? Para você ter uma ideia, Paulo Manu, eu vou citar do grupo Manu, dizendo que Paulo Manu nunca me pediu um emprego. E às vezes que eu ofereci, ele rejeitou. Não, deu a outro, minha esposa já é empregada do Estado, eu já tenho minha empresa, tenho os meus funcionários. Agora, eu também não vou deixar de ouvir o meu grupo, né? Deixar de ouvir Mano me dando um conselho, que teve uma experiência administrativa, e a gente debater. Aquilo que for possível se encaixar na gestão, se encaixa. Eu não vou governar nem com punho de ferro, mas também não vou abrir o governo para que seja, entendeu? Eu acho que cada um, em outra oportunidade, até se for preciso, eu trago aqui a quem beneficiei, a quem convoquei para trabalhar no governo, quem é que está no governo, quem é que está produzindo no governo. Eu nem vou governar com punho de ferro e nem também governar com a fragilidade dos outros mandários. Nós vamos governar dentro, administrar, desculpa essa palavra, governar para mim é um termo muito pesado, mas administrar democraticamente no que for possível. Eu digo sempre, eu tenho quatro heróis numa bancada de vereador defendendo o nosso governo, mas também criticando quando é preciso. Porque não é só bater no ombro do prefeito ou o prefeito alisar o ombro do vereador, não. É preciso se ajustar. Se senta quando é preciso, chama meus vereadores, eles vêm e a gente debate, às vezes debate acirrado mesmo, mas a gente é procurando acertar. Uhum. Entendeu? Meus secretários vivem em perfeita sintonia conosco, todos eles são de pessoas de confiança. Quando tem uma coisa que às vezes até, eu diria assim, por boa vontade, mas está fazendo erro, a gente se senta, se reajusta e faz na medida do possível.
Prefeito, eu fiz isso uma vez de coração partido, meu, lhe dei uma cacetada aqui no programa, fazendo a seguinte análise. Eu lhe ouvi na entrevista com o Júnior, ele me repassou os direitos de reprodução da entrevista, e tem base com isso que eu lhe perguntei, porque teve uma hora que o Júnior perguntou: prefeito, quantos são os contratados exonerados? Aí o amigo disse: olha, eu ainda tenho que ver, porque Flávio não está aqui, tem que ver com Flávio, e não sei. Aí teve outra hora que ele perguntou: o senhor é verdade, é fato que o governo decidiu, o senhor decidiu que os secretários só vão receber metade, e também a vice-prefeita e o senhor? Ele disse: olha, eu falo por mim, os secretários se reuniram para lá, eu digo por mim que eu abri mão de 50% do salário. Aí me deu uma agonia, mas ele não é o prefeito, não é ele que tem que dizer, não é assim, assado, são tantos. Se a entrevista era sobre isso, era a informação que o senhor tinha, na minha opinião, que tem na ponta da língua. E essa questão dos secretários, quer dizer, não é da autonomia demais, não, se reúnam para lá, decidam, e o que decidirem vem para mim. E eu lhe dei fiz uma crítica dizendo que na gestão pública tem hora que o prefeito tem que saber dar murro na mesa, falar, ir um pouco de encontro a essa sua linha, que eu lhe conheço, sei de sua seriedade, de sua linha de condução.
Muito obrigado.
Né? Mas eu digo, mas tem hora que o cara tem que dar um murro numa mesa, tem que dar uma cobrança maior, tem que... O senhor, de que forma o senhor recebe esse tipo de observação?
Não, olha, quanto aos secretários, eu vou comentar. Mas primeiro, foram duas perguntas ao mesmo tempo. Olha, Júnior é um cara que eu vi, Júnior, bem dizer, nascer. Conheço Júnior do berço, filho de pessoas de minha inteira amizade, privei muito dessa amizade do pai dele e da família dele. Então, o seguinte, eu acho que talvez, às vezes você está numa entrevista e você está na preocupação do rendimento da produção da entrevista, eu disse, Júnior, eu não tenho o número exato. Por quê? Porque demitir, por exemplo, 200, 300 funcionários, não é chegar e meter a casa, hoje não. Aí eu digo, olha, isso é um processo lento. Se você me ligar, e se ele estiver me ouvindo, deve confirmar.
Não, eu ouvi a entrevista, o senhor disse
isso. Se você... Não é verdade?
Isso.
Eu digo, olha, se você me ligar daqui para o final do seu programa, eu posso lhe dar um número exato, porque é lento. De manhã eu tiro X, de tarde eu tiro X. Então, se eu disser 10, no, na hora do programa pode já ser 30. Foi isso que eu acho que eu vou dizer. E não vou condená-lo por isso, não, porque é pessoa de boa índole e tal. Então, eu acho que expliquei bem. Eu digo, olha, eu não tenho o número exato aqui, porque o secretário de administração é quem dispõe dessa informação melhor. Eu posso lhe dar uma informação aqui e, quando for de tarde, já ter outro número de missionários. Mas se você me ligar na hora do seu programa, eu posso lhe dar o número exato. Ainda tem gente até para demitir, porque, assim, por exemplo, você é funcionário, está trabalhando num sistema, operacionalizando um sistema. Eu tenho que treinar uma pessoa para ficar no seu lugar. Porque, por exemplo, no Bolsa Família, se eu tirar o digitador, quem é que vem? Quem é que vem com a senha do sistema? Então, teve tudo isso. Mas eu acho que isso foi um pequeno desencontro. E vocês comentaram... Eu vi seu comentário. Eu digo, Nil não está ligado na coisa. Porque é bom que a verdade venha. Mas, por isso, eu não vou condenar Júnior, até porque ele sabe que eu disse a ele que, se ele me ligasse na hora do programa, ou eu lembrasse de ligar para ele, eu teria um número mais exato. Vamos supor, se eu tivesse demitido 50... E de tarde tivesse já saído demitido. Não é verdade? Então, isso eu acho que não leva. Agora, dos funcionários, eu chamei os contadores e disse, o que é que nós fazemos para que o meu salário esse mês, diante dessa dificuldade, fique, não foi 50%, foi 100%. O meu contra-cheque esse mês veio R$21,52. Porque eu abdiquei disso para gerar uma receitinha lá no município. Apelei para os meus amigos, liguei para os meus amigos fora do município, contei minha história, pedi cantorias, pedi que fizesse cantoria, porque eu precisava fazer minha feira naquela semana, pagar meu mercado. Eu sou um cidadão comum, como canto, eu devo, eu como, eu visto minha família, né? Não é verdade? Então eu digo, olha, eu quero uma cantoria tal dia, quero outra cantoria tal dia, porque esse mês eu abdiquei do meu salário. Foi o que aconteceu. Cantei em Natal, cantei em Cuitegi, para o prefeito que é meu amigo, na Paraíba, cantei em Campina Grande, cantei em João Pessoa e cantei em Caruaru. E cantei para fundar também. Que Rogério, se estiver me ouvindo...
Se vai... depender desse estar fundar para comer, está lascado.
Porque vai...
Demora uma coisinha.
Demora. Viu? Mas é a verdade. Claro. É a verdade. Eu sou uma pessoa, Nil, que eu não vou esconder aquilo de mim. Eu posso até ser seu amigo e para defender seu caráter, sua moral e sua família, eu encobri uma coisa só. Agora a minha eu não encubro, não. Eu sou muito positivo comigo mesmo, porque eu não sei trair minha consciência. Então, o que houve foi isso. Aí, depois os secretários vieram e disseram, olha, nós nos reunimos e decidimos que esse mês nós vamos deixar 50% do nosso salário também dentro. Aí foi no grilo. Olha, eu não estou pedindo salário de funcionário, nem obrigando a funcionário deixar de receber. Vocês aí façam da melhor maneira possível. Eu agradeço muito esse gesto nobre de vocês. Agora eu estou falando por mim. Né? Aí houve uma campanha lá e eles fizeram isso, mas sem minha autorização. Até porque eu não posso fazer isso agora. Já que eles quiseram fazer... Procuramos o contador e ele nos orientou como é que faz para ficar na geração de receita.
A Marineide pergunta, qual o poder da Guarda Municipal de Tabira? Ela pode multar? Quer saber ela?
Não, até porque ainda eles não têm poder de polícia, né? Nós não temos. O que ele pode é, quando vê um ato infracionário, ele dirigir-se à autoridade policial, certo? Seja civil ou militar, e então denunciar. Eles não têm, porque eles não têm...
Tabira vai municipalizar o trânsito?
Não é municipalizar, mas vai ter uma parceria, Nil, com a secretaria, com as polícias, porque é mais prático, entendeu? Para municipalizar um trânsito como Tabira, eu acho que vai até piorar a situação. Nós vamos sinalizar. Eu, hoje, quando sair daqui, vou assinar o decreto instituindo a diretoria de trânsito, entendeu? Para a gente poder fazer as parcerias a nível de Estado e com polícia, secretarias, enfim. Porque isso é uma recomendação também da Secretaria de Estadual de Trânsito.
O Gilberto está perguntando aqui pela internet por que a Prefeitura está fazendo calçamento na rua por trás do Arnaldo, deixando um poste no meio da rua. O senhor tem conhecimento?
Por trás do Arnaldo? É porque a delimitação da CELP, eu acho que ele está vendo lá, foi onde começou o passamento. A delimitação da CELP é essa, entendeu? Eu comecei de onde o projeto pediu que começasse. Eu não estou invadindo nada, não. Se for o caso, depois tirar esse poste.
É pedir a CELP para tirar.
É porque
tirar,
não tem, né? Lá também não tem trânsito, não tem movimento de trânsito em canto nenhum. Não tem canto nenhum, mas está conciliado e...
Uhum. Rosana Sena, parabenizando Sebastião pelo trabalho.
Obrigado.
Sente sinceridade nas suas palavras. Maria Helena Magalhães.
Obrigado.
Também parabeniza Sebastião.
Obrigado.
Aos poucos Tabira está saindo do buraco, está dizendo. Manuel Ramos, parabeniza o prefeito pela coragem de pegar a prefeitura em crise.
Obrigado,
porque vindo das mãos de Dinho, que é um câncer. Vixe, Maria. E pergunta o que pode ser feito para melhorar a Feira do Gado, para dar qualidade aos feirantes e a quem vai comprar lá, prefeito.
É uma pergunta muito boa, é uma coisa que nós pegamos também um pouco desorganizada, mas aos poucos, é seu Manuel, não é, está aí?
Manuel Ramos,
seu isso. Manuel Ramos, muito obrigado por sua pergunta, é muito sugestiva. Nós estamos com projetos futuros para que possamos ampliar essa feira de gado, remodelar esses currais, mas, seu Manuel, duas coisas. Nós estamos numa seca que está acabando com o nosso rebanho, o senhor é testemunho disso, com nossa agricultura e agora com nossa água. Quer dizer, nós não temos mais águas. Então, nós temos que correr agora em combate à seca, brigar pela seca. E aí eu conclamo os munícipes, meus amigos de Tabira, a sociedade como um todo, para a gente fazer movimentos passivos e cobranças à CELP, ou melhor, à Compesa, e para que a gente acelere esse processo de abastecimento de Tabira, que eu estou vendo com bons olhos, tanto da parte do governo, a comissão que tem em Tabira é cobrando a doutora Nádia Rejane, uma parceira maravilhosa, sempre está ao nosso lado, nos aconselhando, pedindo informação, pedindo ajuda também no que for possível. Então, vamos cuidar da seca, porque é o caos, seu Manuel. Mas a gente, futuramente, eu lhe darei uma boa resposta e satisfatória, se Deus quiser.
Bom, aqui a Rosa Amélia dizendo um abraço no prefeito, no poeta, prefeito Sebastião. E diz,
Melinho, um abraço.
Muitos criticam o momento turbulento dessa gestão e se esquecem dos porquês, das causas. Se o município estivesse aparentemente normal antes, tudo seria normal hoje. Acredita muito no governo Sebastião Dias, deu aspecto novo no que estava embaraçado e diz que faça tudo o que puder. Os que amam Tabira de verdade botam fé no seu governo, dizendo que Deus lhe proteja. Eu estou com uma nota aqui também do blog Negniano, não sei se o prefeito tomou conhecimento, que um diretor de agricultura seu botou uns palavrões numa página social, esculhambando os vereadores, o Janderson Menezes. O senhor soube disso, não?
É, mas isso já foi corrigido imediatamente. Eu chamei a responsabilidade de Júnior. Ele redigiu um ofício com teor à altura de pedir desculpa aos vereadores, a todos. Ele disse que foi um momento de fraqueza e Janderson é uma pessoa de uma formação que realmente eu até estranhei. Eu considero Janderson como um genro meu. Porque a esposa de Jante foi criada, nasceu na minha casa, criou-se na minha casa, então Jante é uma pessoa que eu tenho como filho. Eu não corrigi Jante, eu pedi a Jante que tirasse, imediatamente tirou. Mas foi menos agravante do que esse ultimamente com o doutor Eduardo.
Vamos falar de 2014. O senhor obviamente está com o Armando, deve apoiar a pré-candidatura de Armando e vai já, o grupo... Porque Tabira, como eu já disse, tem grupos dentro de um grupo. Seu grupo tem o pessoal de Mano, tem o pessoal de José, tem o Manu. Vai dar para tirar um encaminhamento coeso, unido? Ou vai, cada um vai para um lado e isso pode favorecer até os candidatos do Dinca para serem majoritários lá? Como é que vai ser?
Olha, Nil, eu, por mais que eu queira falar de política agora, eu não tenho condições de fazer isso, porque nós estamos ainda em 2013. Creio que vai ter umas reviravoltas por aí. Pessoas experientes na política nacional dizem que esse não é o momento de se comentar a política, principalmente nos estados, onde a base do governo federal ainda tem um cordão umbilical muito forte, ligado, vamos dizer, com o doutor Eduardo Campos, ligado também com o doutor Armando Monteiro. Eu sou prefeito do partido de Armando Monteiro. Se ele for candidato a governo do estado de Pernambuco, como tudo se direciona nesse horizonte, eu não posso traí-lo. Eu não posso trair, porque isso eu já disse até a pessoas ligadas ao governo. No início da nossa política, em Tabira, da nossa candidatura, eu até disse ao meu grupo, nós somos, para todos os efeitos, ligados à base de Eduardo. Até ontem, bem dizer, a Armando era da base de Eduardo, que isso foi solidário com o doutor Eduardo. Então, eu não vou criticar agora um lado, nem outro, antes que se direcione ou se tome uma posição definitiva, não é verdade? Agora, se Armando Monteiro for candidato a deputado, a senador, a prefeito, eu tenho obrigação com isso, porque dentro da ética eu nunca vi um homem mais sincero do que aquele. Ele foi muito sincero, olhou para mim quando a gente lançou, foi lá pedir um conselho a ele para a campanha, ele olhou para mim e disse: segura o cajado, porque você é uma pessoa que eu confio. Então aquilo me estimulou como se ele tivesse dito assim: tá aqui 10 milhões para você gastar na minha campanha. Você é uma pessoa que eu confio. Então eu agora vou retribuir com ingratidão. Eu não sei se é assim.
Ele deu a mão quando ninguém acreditava.
Quando ninguém acreditou na minha campanha. Eu saí de lá, tinha aliados meus apostando contra mim, como é que perdi por 2 mil votos.
Exato.
Entendeu? Então eu vou trair uma pessoa dessa. Eu conheço Eduardo de perto, desde criança, eu chamo Eduardo assim, mas é o respeito familiar e até a amizade familiar que a gente tem. E ele sabe da minha coerência. Ele sabe, eu tenho certeza que o doutor Eduardo Campos sabe da minha coerência. Há outros aliados vieram me perguntar, eu não tenho condições de votar contra o doutor Armando. E vamos deixar isso para 2014, que eu acho que a gente planifica melhor, né, o roteiro político de Pernambuco.
Para a gente fechar, o Hospital Tabira, que foi quando saiu a emenda para a reforma, muita gente disse que o dinheiro não dava, prefeito. O dinheiro vai dar realmente para fazer com que o hospital atenda com qualidade a população, vai ter que correr atrás de mais emendas?
Eu espero, mas mesmo assim vou me prevenir, Júnior. Eu vou me prevenir, vou a Brasília, assim que eu tirar esse município do cargo, vou a Brasília. Tem emendas para equipamentos? Tem. E eu vou ver se consigo emendas para a reforma. Eu creio que nós vamos fazer dentro do possível, aproveitando a estrutura física que já existe do Hospital Tabira, eu creio que nós vamos fazer uma reforma dentro dos parâmetros da Anvisa, das exigências da saúde nacional, dá para se fazer mais ou menos, não vai ficar um hospital modelo não, assim dizer, primeiro mundo não, mas vai ficar um hospital com dignidade de receber os pacientes dentro daquela unidade de saúde.
A Marluce de Lagedo também está dizendo que sente sinceridade de suas palavras.
Ô Marlucinho, um abraço.
E Tabira está bom assim, seu Ibope está bom assim, Tabira, porque a gente acompanha pela imprensa, eu já lhe disse, tem essas polêmicas todas. O povo entende o momento do governo, na sua opinião, prefeito?
Ô Nil, eu nunca vi rejeição. Não, nunca vi rejeição. Comentários políticos existem, porque é uma questão até de prática. Como é que eu vou esperar que um adversário ferrenho meu, ver uma emissora de rádio, um blog, me elogiar? Entendeu? Mas aonde eu chego, nas contas de calçada, a boca da noite, conversando com meus amigos, jogando sueca com o seu Zé Campos lá no bairro das Missões, é a mesma confraternização, são os mesmos amigos me apoiando e dizendo que o nosso governo vai acontecer e que vai acontecer. Eu não sinto rejeição. Sinto, às vezes, insatisfações de pessoas que pensavam que o governo ia ser direcionado só para um horizonte. E não pode ser assim. Nós optamos por fazer as coisas devagar, entendeu? Passar uma mão de tinta nas praças, que estavam todas, né, caindo. Reformamos 10 escolas, todo mundo sabe disso. Eu vou lhe dar o antes e o depois do meu governo. E eu sei que você, como jornalista e crítico que é, você vai ver o que eu estou dizendo, é pura verdade. Eu não sinto rejeição. Eu sentia logo no começo uma expectativa de realizações, entendeu? Mas, aos poucos, a sociedade tabirense foi entendendo, até os adversários foram entendendo a nossa dificuldade, a insuficiência financeira que aquele município tem, as deduções. Nil, eu tenho vez de pagar R$400 de imposto, cara. Peraí. Não é verdade? Entre deduções e impostos, nós pagávamos 400 mil. Isso para uma receita de 1 milhão ou menos, não tem vez que vem até mais, como foi o caso de março, veio zero no dia 10, zero no dia 20, zero no dia 30. Pensa aí, isso aí. Mas a gente trabalha dentro das realidades. A gente trabalha. Eu vejo comentários aí nos blogs, mas isso é emoção de quem quer produzir uma notícia, que às vezes até não satisfaz a sociedade. Como essa notícia mesmo do Dr. Eduardo. Não satisfez, não decolou. Né? E a gente, às vezes, pensa que a pessoa quer fazer uma maldade e no fim não faz. Então, eu gosto muito dos blogueiros, agora aquele da notícia. Eu vou fazer aqui uma confissão. Eu já disse a Magno Martins. Eu digo, o único blog que eu acesso de manhã é Nil Júnior e depois o de Flávio Marco. Por quê? Sai uma notícia consistente. Tem uma consistência. Não é lhe elogiando, nem lhe babando por isso, não. É porque você tem uma ética profissional. Então, eu acho que quem postou essa notícia... E você dá testemunho, quando você diz fulano e tal. Então, posta a notícia.
Até quando é uma crítica ao governo.
Claro,
né?
Claro. Uma crítica bem feita, Nil, me corrige. Eu não sou melhor do que ninguém, nem mais sabido do que ninguém, não. Gosto muito da razão. Quando eu tenho corrigido, às vezes, meu filho que é efetivo do município, eu digo, epa, é para fazer assim, vamos fazer assim. Vem de reuniões tumultuantes agora para corrigir o governo. Digo, isso não pode existir, não aceito, você vai sair daqui, vai fazer aqui, que você é um funcionário e eu preciso de você. Também não vou espancar funcionário, nem gritar, não. Eu acho que o diálogo ainda é a maior coisa. Então, eu acho que a notícia, Nil, a crítica construtiva, aquela vale. O prefeito Tamir errou aqui, se eu souber, às vezes tem coisas, problemas, de um mês atrás, que eu estou sabendo agora. Por quê? Porque a crítica mostrou. E eu gosto de me corrigir. Tá
certo? Sebastião Dias, mais uma vez, obrigado pela presença. A gente vai conversando de vez em quando, falando das coisas de Tabira, que para nós nos interessam muito, que é uma cidade que a gente também tem no coração. E desejando todo o sucesso do mundo nessa reta final do ano do seu governo. Acho que daqui para dezembro a gente ainda conversa uma coisinha, seja por telefone, seja presencialmente. E, acima de tudo, que haja melhorias aí para a condição de trabalho dos prefeitos, que você consiga destravar o município onde ele estiver travado, e a gente vai continuar conversando com os aspectos positivos, com as críticas quando surgirem, mas é assim que se constrói democraticamente também essa relação com a imprensa, como você bem disse. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Nil, e estou à sua inteira disposição. Quando quiser, pode me chamar. Agora, você tem que entender que é
difícil. A agenda de prefeito...
Hoje mesmo era um dia crítico.
Rapaz, teve uma hora que a produção foi ligar para tudo, estava numa estrada. Não, e dizer, quem é? Aí Sebastião gritando. Eu posso estar enganado, mas a produção disse, esse prefeito está ficando meio doido, ele não está entendendo nada que eu estou falando, e eu gritava para um lado e gritava para o outro.
É porque ela está aqui.
Olha a bichinha aí. Diz...
Ela está rindo, eu ia passando na estrada realmente, entre gravar
a Tim sem ajudar.
A Tim não ajudava de jeito nenhum. Quem é, o que quer, para aí, eu vou parar. Mas é isso mesmo, a gente, eu passo uns 2 dias em Itabira, 3 em Recife, é uma correria danada. Mas se a gente não fizer assim, vai ficar pior. Mas a gente está sempre à inteira disposição, né? A gente, eu gostaria até que a produção fizesse assim, dá para vir amanhã, eu venho daqui a pouco.
Chego já.
Mas, Nil, muito obrigado por esse espaço e toda vez que quiser um esclarecimento, eu venho. Muito obrigado por seus comentários que faz a respeito da nossa gestão, críticas construtivas, te estarei sempre apoiando no que for preciso, tá certo?